Muito bom dia, são 11 horas em Portugal e em Angola, são 9 horas em Cabo Verde, 10 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, é meio-dia em Moçambique e na África do Sul. Notícias a esta hora com Susana Lemos.
A Ilha Brava, em Cabo Verde, vai ter um navio da Guarda Costeira para dar resposta a eventuais casos de emergência, garantia dada pelo Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva.
A Brava estava a ter um processo regular de transporte. Houve avarias, mas para além daquilo que é a linha comercial, como eu disse, nós estamos a trabalhar numa solução com a Guarda Costeira para termos um destacamento. Esse destacamento quer dizer fuzileiros e também embarcação que possa suprir as necessidades em caso de emergência. E essa emergência significa emergência médica, caso de evacuações, ou emergência de outra natureza relacionada com a proteção civil. Estamos a trabalhar para termos uma solução o mais breve possível.
São frequentes as queixas sobre problemas de transporte de e para a Ilha Brava. Nos últimos dias, um adolescente de 14 anos morreu, alegadamente devido à demora no processo de evacuação médica. Na altura, não havia nenhum barco de passageiros na ilha. O jovem acabou por ser transferido numa embarcação de pesca, o que revoltou a população. A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield, admitiu este domingo, na cidade da Praia, a disponibilidade norte-americana para uma reforma do Conselho de Segurança, incluindo o alargamento à África dos membros permanentes.
As you know, there are three elected African members on the Security Council, and they rotate.
Como sabem, há três membros africanos eleitos no Conselho de Segurança que mudam todos os dois anos. Apoiamos a reforma do Conselho de Segurança, temos sido claros sobre isso desde o início e estamos preparados para ter essas conversações. Discutimos com vários países as diferentes configurações do que eles estão a propor em termos de novos membros permanentes e esperamos continuar essas discussões com a ideia de que chegaremos a uma decisão sobre a realização de algumas reformas. Também apoiamos, e muito, uma reforma recente na Assembleia Geral que exige que qualquer país que use o seu poder de veto seja convocado perante a Assembleia Geral para explicar por que achou necessário vetar uma resolução do Conselho de Segurança e achamos que os países devem estar preparados para se defenderem se usarem o poder de veto. And we think that countries should be prepared to defend themselves if they use the veto power.
And so that was a new reform that we were very supportive of. Por sua vez, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, Rui Figueiredo Soares, admitiu que o governo cabo-verdiano está a considerar uma candidatura do país à Comissão das Nações Unidas para os Direitos Humanos.
Relativamente à questão da Comissão dos Direitos Humanos, o senhor primeiro-ministro recebeu a sugestão dos Estados Unidos. Isto fundamentado nesta questão é saber que Cabo Verde é um país exemplar, disse as palavras do senhor embaixador, em termos de democracia, em termos de respeito pelos direitos do homem, e nós consideraremos com muita atenção esta uma possível candidatura de Cabo Verde à Comissão dos Direitos Humanos, visto que nós somos um defensor intransigente dos direitos humanos na área internacional.
Rui Figueiredo Soares, chefe da diplomacia cabo-verdiana, ontem em conferência de imprensa realizada na Praia, em conjunto com a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield, que esteve reunida pouco antes com o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva. Durante a visita aos três países africanos em que a embaixadora norte-americana na ONU se reuniu com chefes de Estado e de Governo, a insegurança alimentar e a guerra na Ucrânia foram temas da agenda. O chefe da diplomacia norte-americana começou ontem na África do Sul, um périplo por três países africanos. Até quinta-feira, Anthony Blinken vai à República Democrática do Congo e ao Ruanda. Esta visita tem como objetivo impedir a influência russa no continente africano. A África do Sul é o primeiro país a ser visitado porque tem tido uma posição neutra na questão da invasão da Rússia à Ucrânia. Hoje, Anthony Blinken deve encontrar-se com a ministra sul-africana das Relações Exteriores. Na África do Sul, vai tentar aproximar a diplomacia do país no campo ocidental. Em Moçambique, só metade dos bebés é amamentada exclusivamente com o leite materno e apenas 35% dos bebés entre os 9 e os 11 meses têm uma frequência alimentar mínima. Orfeu de Sá, Lisboa.
Moçambique apresenta uma situação de alimentação infantil delicada. A preocupação foi manifestada pela esposa do Presidente da República, Isaura News.
Cerca de metade das crianças são amamentadas exclusivamente com leite do peito e apenas 35% das crianças de 9 a 11 meses têm uma frequência alimentar mínima. Urge que melhoremos o apoio à amamentação e a comunicação para a mudança de alguns hábitos que impedem o crescimento adequado das nossas crianças.
A preocupação de Isaura News estende-se também à prevalência dos altos índices de desnutrição crónica em Moçambique.
Que apesar de ter registrado um ligeiro decréscimo nos últimos anos, de 43% para os atuais 38%, continua sendo muito alta.
A primeira-dama de Moçambique, que falava na cidade de Inhambane por ocasião da Semana Mundial do Aleitamento Materno, que se vai estender para todo o mês de agosto, apontou ainda os ataques terroristas como um dos fatores que cria condições para a insegurança alimentar e também a limitação na prestação de serviço pelos profissionais de saúde.
A primeira-dama moçambicana chama a atenção para a necessidade urgente de se melhorar a comunicação para o aleitamento exclusivo nos primeiros 6 meses de vida dos bebés e para a mudança de hábitos enraizados nas comunidades que comprometem o desenvolvimento das crianças. É preciso abrir a central nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia, aos peritos da Agência Internacional de Energia Atómica. O apelo é feito pelo secretário-geral da ONU. António Guterres pede a suspensão das operações militares. Qualquer ataque a centrais nucleares pode significar um desastre. Declarações do líder da ONU esta manhã em Tóquio, no Japão, a propósito dos 77 anos do lançamento das bombas atómicas sobre Hiroshima e Nagasaki.